dar início a esta reunião da nossa Comissão de Segurança Social e Trabalho. E queria iniciar esta reunião com uma prévia agradecimento à presença. Com um prévio agradecimento à presença da delegação da Comissão da Terceira Comissão de Assuntos Sociais, Tecnologias e Comunicação Social da Assembleia da República de Moçambique, esperando que estejam a ter uma boa visita e trabalhos profícuos nesta vossa deslocação a Portugal e que se possam também continuar a estreitar e a reforçar os laços de amizade e de cooperação entre estes dois países irmãos. Esta é uma comissão que tem e incide essencialmente sobre a temática da segurança social e do trabalho. Nós estamos aqui para, com vocês, conversarmos sobre os temas relacionados com a legislação sobre a promoção e proteção dos direitos da criança e juventude e sobre as estratégias relativas ao acompanhamento da mulher, sendo certo que esta comissão não tem como especial enfoque a matéria que vos traz aqui, porque esta é da primeira comissão, mas temos aqui, provavelmente, conexos com este tema, quer os apoios sociais, quer a questão da paridade, quer essas questões que se relacionam com a igualdade de género. E, portanto, dentro desta nossa, destes nossos trabalhos, por questões processuais, antes e depois de entrarmos propriamente, eu começava por me apresentar. Sou vice-presidente, não sou presidente, sou vice-presidente, presidente por razões já há muito definidas, não podia estar presente hoje nos nossos trabalhos. E sou, o meu nome é Mário Ruivo, eu sou vice-presidente e sou deputado do Partido Socialista. E eu penso que será mais fácil depois, durante as intervenções, quando alguns dos meus colegas quiserem intervir, mas a deputada Clara Marques Mendes é a deputada que neste momento assume a coordenação da bancada do PSD nesta comissão, dos deputados do PSD. O deputado Jorge Machado é o que está a coordenar a comissão da CDU, do PCP, peço desculpa, e a deputada Mariana Aiveca é a deputada do Bloco de Esquerda. Também tenho o deputado Nuno Sá, que é o penúltimo desse lado, que é o coordenador da bancada do Partido Socialista. Dito isto, eu não sei se alguns dos seus coordenadores querem dizer algumas palavras iniciais. Portanto, a deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Queria cumprimentar de forma especial a delegação que aqui se encontra hoje e dizer que é com muito gosto que os recebemos cá na Assembleia da República, nesta comissão, para falarmos sobre matérias tão importantes como estas matérias que vamos abordar, sobretudo sobre os direitos das crianças, dos jovens e o acompanhamento da mulher. Apenas queria dar-lhes as boas-vindas e, posteriormente, depois das intervenções, terei a oportunidade também de falar um bocadinho e trocarmos algumas questões e reflexões sobre a matéria aqui em discussão. Muito obrigada mais uma vez e muito bom dia.
Muito obrigado. Senhor deputado do Partido Socialista, deputado Nuno Sá.
Senhor Presidente, mesmo muito brevemente, nesta fase da nossa audição, só para dar muito bom dia e muito bem-vindos à Assembleia da República Portuguesa, mas agora queremos mesmo é ouvir naturalmente os motivos e as razões e os contributos para a vossa vinda cá à Assembleia da República. Muito obrigado e bom dia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Dizer em nome do Partido Comunista Português, uma saudosa saudação, uma calorosa saudação aqui aos Srs. Deputados da República de Moçambique, dar-vos as boas-vindas. Eu acho que era útil para os nossos trabalhos colocarem as questões que acharem interessantes que a gente responda. Está cá o meu camarada David Costa e a minha camarada Rita Rato, que abordam as questões não só de trabalho, segurança social, mas também de educação, que também sabemos que é uma componente das vossas competências, da vossa comissão, as partes da educação. Portanto, eu achava que era melhor de trocarmos opiniões, colocarem as questões que entenderem relevante e depois partirmos para o trabalho nessa perspectiva. Disse-me.
Muito obrigado. E, finalmente, a deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a delegação aqui presente, a desejar as boas-vindas e que também esta troca de opiniões que vamos ter aqui nesta reunião seja ela um contributo para além da troca de experiências, melhorar aquilo que é o acompanhamento do povo em Moçambique e nós aqui também, na qualidade de deputados portugueses, também colaboraremos nessa experiência, certos de, com certeza, no final desta reunião, qualquer das partes sairá mais rico em experiência e isso é muito importante. Bons trabalhos e muito bom dia.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Feita a apresentação dos deputados e dos nossos coordenadores e dos respectivos grupos parlamentares nesta comissão, eu daria agora a palavra à Sra. Deputada Conceita Ernesto Xavier Sortano, que é Presidente da Comissão, para nos dar a sua intervenção.
Muito bom dia, obrigada. Bom, primeiro queremos é agradecer aqui à Comissão de Segurança Social e do Trabalho por esta oportunidade de nos poder receber aqui na sala da Comissão e informar também que nós estamos já desde sexta-feira, estamos bem em Portugal e sobretudo aqui na Assembleia da República desde ontem, onde temos estado a interagir com comissões de trabalho, comissões estas que têm uma relação praticamente direta com a nossa comissão, sobretudo nas áreas de género, educação, saúde, e hoje estamos aqui para ligarmos, portanto, com a comissão que lida com assuntos de segurança e trabalho. A nossa comissão é uma comissão composta por 17 membros, mas destes 17 membros, aqui presentes somos 8. Uma parte da comissão já realizou a mesma atividade idêntica a esta num outro país de língua portuguesa, que é o Brasil. O nosso objetivo, na verdade, é esta interação, troca de experiência no âmbito do trabalho parlamentar ligado às comissões de trabalho, concretamente ligado à nossa comissão. Dizer que na nossa comissão dos 17 membros temos um presidente, temos um relator, o relator está cá comigo, eu sou a presidente, temos depois, a posterior vão se apresentar os meus colegas, temos vice-presidente e vice-relator, temos também membros suplentes da comissão. Antes de entrar em alguns detalhes, eu passaria a palavra aos colegas para se apresentarem, começando pelo relator da comissão. E se calhar, antes disso, cada comissão parlamentar, estão lá representados os partidos políticos. Nós, na nossa Assembleia, temos 3 partidos políticos, Frelimo, Renamo e MDM. Em cada comissão estão lá representados os partidos políticos, mas temos comissões onde não estão lá representados todos os partidos políticos, porque o MDM tem apenas 8 membros. Nós, em Moçambique, a Assembleia da República, cada deputado está afeto efetivamente a uma comissão. E existem grupos de trabalho em que um membro de uma comissão pode também fazer parte. Mas em termos regimentais, cada deputado está afeto a uma comissão como efetivo ou então como suplente. E assim temos as 9 comissões, algumas delas não temos o MDM lá representado, devido ao número reduzido que o MDM tem. Mas eram estes pequenos pormenores, mas daria a palavra aos meus colegas, começando aqui pelo nosso relator.
Eu chamo-me Leopoldo Ernesto, sou do partido Renamo e por esta via quero apresentar os grandes cumprimentos, calorosos cumprimentos do meu partido a todos os deputados desta Assembleia da República. Sou relator da comissão, já estou no meu 4º mandato, já fui vice-presidente da Assembleia da República e já chefiei a comissão já fui presidente da Comissão das Relações Internacionais da Assembleia da República, mas eu sou professor de profissão, por isso, nesta quarta legislatura, preferi estar na Comissão dos Assuntos Sociais do Gênero, aliás, Assuntos Sociais de Tecnologia, de Gênero, Tecnologia e Comunicação Social, porque me sinto mais confortável, porque nesta comissão também tratamos de assuntos de educação, da juventude, da saúde. Muito obrigado. Eu sou do Círculo Eleitoral da Zambésia. Zambésia é uma província do centro do país.
Bom dia. Eu sou Helena Moando, membro da comissão. Sou do Círculo Eleitoral da província de Manica, que fica ao centro do país. É a primeira legislatura em que eu estou. E antes de estar na Assembleia da República, estava no governo como diretora provincial da Mulher e Ação Social, e a nível do partido também fui secretária provincial para formação, organização e formação de quadros. Sou psicóloga de profissão e sou da Frelimo. Obrigada.
Muito bom dia a todos. Obrigado pela... Eu chamo Roberto Maximiano Chitson, sou da cidade de Maputo, onde fui eleito. Estou este é o meu quarto mandato. Fui relator da comissão ad hoc para a revisão do hino nacional. Nesta comissão fui vice-presidente numa das legislaturas anteriores. Sou músico de profissão, sou professor, assistente da cadeira de administração pública e agradeço de igual modo aos colegas portugueses por nos receberem neste momento. Obrigado. Eu sou do Partido Frelimo.
Bom dia, chamo-me Angelina Ntchumari, sou do Círculo Eleitoral de Sofala. É o meu segundo mandato no Parlamento. Antes de estar no Parlamento, desempenhei funções de delegado da Companhia do Buzi, uma açucareira que nós temos lá. E também desempenhei funções no partido como secretária da área de organização e mobilização do Parlamento da cidade. E também fui secretária adjunta provincial da OMM, Organização da Mulher Moçambicana. Sou do Partido Frelimo. Obrigada.
Bom dia, eu sou Valéria José Mitelela, sou do Círculo Eleitoral de Cabo Delgado. Cabo Delgado é a província que fica mais a norte de Moçambique, faz fronteira com a Tanzânia. Estou no primeiro mandato, sou também membro do Gabinete Parlamentar da Mulher e da profissão, sou médica cirurgiã.
Bom dia, excelências. Eu chamo Lourenço Sabonetti, sou do Círculo Eleitoral de Nampula, norte de Moçambique. Sou professor de tua profissão. Abracei minha carreira política. Antes de eu entrar no Parlamento, fui secretário do Comitê Provincial para a organização, aliás, para a mobilização do Partido Frelimo. Sou membro do Partido Frelimo. Obrigado.
Bom dia, excelências. Também queria começar por saudar os senhores deputados aqui presentes. Meu nome é Henrique Mandava, eleito pela bancada parlamentar da Frelimo e Círculo Eleitoral da cidade de Maputo. Bom, faço parte do gabinete da juventude parlamentar e também já desempenhei funções de direção ao nível do Conselho Nacional da Juventude, como chefe do Departamento de Relações Exteriores. E fui também secretário do Comitê Central da Organização da Juventude Moçambicana para a área de mobilização e propaganda. Muito obrigado.
Eu cá sou Conceita Sortane. Já tinha dito que sou presidente do meu círculo eleitoral, Cabo Delgado, no norte do país. Presido esta comissão, eu em termos de legislatura
este é o meu terceiro mandato, mas um mandato interrompido. Tive o primeiro, interrompi e voltei a entrar para o segundo e o terceiro mandato. Também sou professora. Como vê, a nossa comissão é uma comissão que tem várias sensibilidades em termos de área social e outras áreas que podem ajudar, portanto, naquilo que é a preparação dos projetos de lei, apreciação e análise e elaboração do parecer. Então, é uma comissão com esta multidisciplinaridade em termos de ações concretas que cada um é capaz de fazer na sua atuação parlamentar. E antes de dar a palavra, se calhar diria que, em termos gerais, o trabalho da nossa comissão tem três âmbitos fundamentais, que é preparar ou elaborar propostas, projetos de lei, fiscalizar a ação do governo, não é? No que diz respeito ao cumprimento do plano económico-social, o orçamento. Isso para qualquer comissão, portanto, também é válido. E tem também como uma das grandes competências, que é elaborar o parecer para a posterior aprovação pelo plenário dos projetos e propostas submetidas à Assembleia da República. E dizer também que na nossa ação parlamentar, nos intervalos decorrentes das sessões plenárias, a comissão tem esta grande tarefa de ir ao terreno, ir aos círculos eleitorais para poder fazer esta fiscalização. Então, a comissão não está parada. Quando há aquele período de intervalo, a comissão está sempre em movimento. E não só, também realiza atividades idênticas a estas que nós estamos hoje a realizar, que é fazer o intercâmbio com os países, com outras comissões, outros parlamentos, no âmbito da nossa comissão. Portanto, em resumo, seriam estas nossas atividades. E se calhar daria a palavra para depois podermos pôr algumas questões que gostaríamos de ouvir em termos de troca de experiência, porque na verdade nós viemos para trocarmos experiência, sabermos como é que as comissões congénere a nível da Assembleia da República Portuguesa funcionam, como é que lidam, portanto, com o eleitorado, como é que lidam em matérias de elaboração de leis, aprovação de leis com o governo, enfim, uma série de questões que poderíamos saber e ouvir junto desta Comissão de Segurança Social e Trabalho. E, enfim, a nossa comissão, penso que já tinha dito, que tem várias componentes em que nós respondemos, incluindo o trabalho, neste caso, está dentro da nossa comissão, a educação está dentro da nossa comissão, a saúde está dentro da nossa comissão, a juventude, desporto e cultura está dentro da nossa comissão, o género, portanto, a mulher, o género e a criança está dentro da nossa comissão, os combatentes estão dentro da nossa... Nós temos a componente combatente, até temos o Ministério dos Combatentes, não é? Que congrega vários combatentes que lutaram durante o movimento de libertação, durante a guerra civil, e estes que vão reformando estão cobertos pelo Ministério dos Combatentes. Então, a nossa comissão também vela pelos assuntos dos combatentes. Temos também a componente habitação, está dentro da nossa comissão, devido à problemática social ou o direito à habitação que a pessoa tem. Então, está dentro da nossa comissão. A componente tecnologias. Como sabemos, as tecnologias têm uma certa diversidade em termos de atuação e o campo de atuação. Ela acabou, digo acabou porque em termos regimentais, só o ano passado, em dezembro, é que nós aprovamos o regimento revisto. E é aí onde a componente tecnologias de informação passou para a nossa comissão. Bem como a comunicação social. passou também a partir desta revisão do regimento aprovado em dezembro, que também passou para a nossa comissão. Já tivemos um encontro com a comissão ligada à comunicação social e percebemos também como é que a problemática da comunicação social é gerida a nível do Parlamento, concretamente naquela comissão, e nós conseguimos também ter essa experiência. Portanto, em termos gerais e resumidamente, seriam esta breve introdução que temos, e provavelmente poderá haver mais tarde, depois os nossos colegas poderão falar. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu confesso que a nossa expectativa era grande naquilo que é o conhecimento da vossa Comissão. A Comissão de Segurança Social e Trabalho, como lhe disse, os procedimentos e a Constituição é quase equiparada à vossa, mas as temáticas são completamente diferentes. Nós só trabalhamos na área do direito do trabalho, da segurança social e da igualdade de género, naquilo que são mais orientada para as questões dos apoios sociais, mais orientada para aquilo que é as temáticas da proteção social e do emprego. Por isso, naquilo que é a equivalência dos trabalhos das comissões, poderão eventualmente, que é essa, penso que a razão pela qual nós aqui estamos, é de estar disponíveis para as questões e para os contributos que nos queiram dar e para todos os esclarecimentos que pretendam colocar dentro daquilo que é a razão pelo qual, dos temas que, dentro desta área, designadamente na questão da proteção social, dos apoios sociais, porque as outras temáticas que vocês têm nos vossos objetivos e na vossa Constituição, incidem muito em outras comissões, que não diretamente com esta, embora, obviamente, qualquer um dos deputados presentes possam responder a questões que vocês queiram colocar. Portanto, eu só vou dar a palavra à deputada Rita Rato e depois...
Tá bem? Se calhar antes da deputada Rita Rato, eu queria aqui realçar uma questão. A componente emprego e trabalho, a nossa comissão também, sim. Tem um campo de atuação. É por isso que estamos aqui. Sim, obrigada.
Sr. Deputada.
Sr. Presidente, eu ia sugerir que, porque foram lançadas algumas questões, que cada um dos grupos parlamentares pudesse tentar responder às questões que foram colocadas, para, de alguma forma, foi colocada a questão relativa à forma de contacto com o eleitorado, ou a forma de procedimento do trabalho da Comissão, e por isso creio que sobre como é que as iniciativas baixam, qual é o procedimento das iniciativas legislativas e do trabalho de fiscalização. E, portanto, eu sugeria que nós começássemos a responder a estas questões e depois, se existissem outras, seriam colocadas.
Com certeza, eu não tenho nada a opor e, portanto, a Sra. Deputada pode começar por esclarecer.
Obrigada. Então, começando sobre o contacto com o eleitorado, o único dia em que não há trabalhos parlamentares na Assembleia da República é a segunda-feira. E, de acordo com o regimento da Assembleia da República, a segunda-feira é o dia em que aparece na súmula como contacto com o eleitorado e cada um dos deputados, dos vários grupos parlamentares, pode, entende e organiza a sua agenda e o seu trabalho em função daquilo que entende que tem que fazer naquele dia. Portanto, isto naturalmente vai de acordo com cada grupo parlamentar e a sua forma de organização interna e, portanto, nós podemos acompanhar situações concretas e problemas concretos de um distrito pelo qual somos eleitos diretamente ou não, e tendo em conta as matérias que acompanhamos na Assembleia da República. Todos os outros dias da semana há trabalhos parlamentares. À terça-feira há comissões parlamentares, à quarta de manhã há comissões parlamentares e à tarde há plenário. À quinta-feira de manhã são as reuniões dos grupos parlamentares e na quinta-feira à tarde é plenário e na sexta-feira de manhã há plenário e na sexta-feira à tarde pode haver reuniões das comissões parlamentares. E sobre isto cada um temos faltas, se não participarmos, e portanto há a obrigatoriedade de participação nestas iniciativas da comissão, pelo que o único dia de facto, para além do fim de semana e do horário depois do fim dos trabalhos parlamentares, é a segunda-feira. Dizer que, em termos de trabalho legislativo, cada grupo parlamentar, o Governo apresenta uma proposta legislativa, não é? Por exemplo, imaginemos que o Governo apresentou propostas de alteração ao Código do Trabalho, não é? Que é uma das leis centrais relativamente a esta matéria. Apresentou uma proposta de lei, é discutida no plenário na generalidade, cada grupo parlamentar, se entender, pode apresentar outras propostas legislativas, alternativas, contraditórias, sobre aquilo que está em discussão. Nós apresentámos na altura algumas. É feita uma votação, no dia em que é discutido no plenário, ou no fim dessa semana, a sexta-feira é o dia das votações. Se a proposta, por exemplo, do PCP é rejeitada, fica arrumada, não é? Diremos assim. A proposta de lei do Governo, no caso, como vos expliquei há pouco, existindo uma maioria absoluta no Parlamento, é aprovada, baixa a esta comissão. Baixando a esta comissão, cada grupo parlamentar pode sugerir um conjunto de audições sobre aquela matéria. Nas questões do Código de Trabalho foram ouvidas entidades representativas dos trabalhadores, entidades patronais, outras associações que entendemos importante. Depois de ouvidas estas audições, cada grupo parlamentar pode fazer propostas de alteração à proposta de lei do Governo. E depois, terminado este processo, definimos uma data, terminado este processo, começa-se a fazer o trabalho na especialidade em que se vota cada uma das propostas do Governo e cada uma das propostas de cada um dos grupos parlamentares. Quando este trabalho está terminado, a iniciativa volta novamente a plenário para a votação final global. Se for aprovada, é publicada em Diário da República e passa a ter força de lei. E cada grupo parlamentar terá oportunidade, quer nos trabalhos na especialidade que não há tempos, quer depois na votação final global, de se pronunciar sobre a matéria que foi aprovada. E, portanto, do ponto de vista do trabalho legislativo, é mais ou menos nestes termos. Depois, também há outra questão, que é cada deputado tem, também no âmbito das suas prerrogativas de fiscalização do Governo, a possibilidade de dirigir perguntas escritas ao Governo, a que o Governo tem 30 dias para responder, sobre um determinado problema, uma questão mais geral no sentido de solicitar o envio de dados sobre, por exemplo, o número de abonos de família que é atribuído às crianças e jovens, ou sobre um problema concreto numa empresa em que não está a ser cumprida, o código. E o Governo tem 30 dias para responder. Nesta comissão, de forma particularmente grave, o Governo é dos que o Ministério, por exemplo, o Ministério da Educação responde muito mais às perguntas dos deputados que o Ministério da Solidariedade, do Emprego e da Segurança Social. Aliás, isto é provavelmente o Ministério que responde menos comparativamente, relativamente às perguntas do PCP, esse feedback que temos, porque depois é publicado no site da Assembleia da República e no Diário da República as perguntas que o Governo não responde ou que foram respondidas fora de prazo, e depois cabe também a cada um dos cidadãos fazer esse escrutínio sobre esse processo.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Rita Rato, eu não sei se algum dos restantes coordenadores quer fazer a almoção. Eu só quero aqui fazer um esclarecimento. Eu não tentei entrar tão aprofundadamente, embora o contributo da deputada seja importante para o esclarecimento e para o vosso funcionamento, e por isso numa grande cooperação, porque eu presumo que eles já vêm de outras comissões e pensei que já tivessem tido esse esclarecimento todo relativamente a outras comissões. Sra. Deputada Maria Neves.
Apenas complementar uma questão que foi já aqui levantada, portanto, na organização da Assembleia Moçambique, disseram-nos que cada deputado pertence, tem direito a pertencer a uma comissão como membro efetivo. Nós aqui temos uma outra regra regimental: cada deputado pode pertencer como efetivo a duas comissões. Isso permite que os grupos parlamentares mais pequenos façam. Isto permite que grupos parlamentares mais pequenos, como é o caso do Bloco de Esquerda, de que faço parte, possam participar em mais comissões. Obviamente que daqui também decorre um trabalho acrescido para cada deputado, não é? E, portanto, bastante mais trabalho, mas, de qualquer forma, é-nos dada a possibilidade de pertencer, como membros efetivos, a duas comissões. E eu creio que isso também é uma diferença, mas é importante em termos de participação, e creio que o nosso regimento está então mais adequado a uma participação mais alargada, nomeadamente dos grupos parlamentares mais pequenos, logo dos partidos com menos representatividade parlamentar. É isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Nuno Sá, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e ao longo que vai decorrendo esta nossa audição, há pouco eu não o fiz, fiz uma saudação genérica em nome do Partido Socialista, mas queria também dizer que me acompanham e estão aqui a deputada e vice-presidente da bancada Sónia Fertuzinhos, aqui à minha direita, e a deputada Idália Serrão, à minha esquerda, todas do Partido Socialista, e que inclusive a deputada Idália Serrão já teve responsabilidades no Governo do Partido Socialista anterior em matérias relacionadas com o ponto da ordem de trabalhos que consta da convocatória para esta reunião. Mas eu queria dizer que em relação um pouco àquilo, aos temas que foram aqui suscitados, queria deixar alguns apontamentos. Em primeiro lugar, nós fazemos o contacto com o eleitorado, se essa é uma questão que se pretende saber objetivamente como é que funciona, fazemos o contacto com o eleitorado à segunda-feira, que é um dia destinado a que os deputados que são eleitos por círculos eleitorais contactem com o seu eleitorado. E, portanto, à partida, no nosso poder de auto-organização do nosso mandato, à segunda-feira é o dia de contacto com as populações e agentes do distrito pelo qual fomos eleito, no meu caso, no Norte, em Braga. De resto, de terça à sexta, são os trabalhos parlamentares aqui em Lisboa. Eu queria dizer-te ainda que falaram sobre a questão do relacionamento com o Governo e um pouco como é que se processa o trabalho desta Comissão. Naturalmente que, do ponto de vista político, no momento presente, para o Partido Socialista, esse relacionamento tem sido difícil. Mas essa é uma observação e um comentário político. Olhando àquilo que é o nosso sistema de funcionamento dos trabalhos parlamentares e relacionamento com o Governo, no nosso sistema constitucional, tem matérias em que pode concorrer com a Assembleia da República para legislar, e tem também, apesar de ser o Executivo, mas o Governo tem também competências legislativas próprias. O Governo apresenta aqui propostas de lei, em matéria concorrente ou em matérias próprias, e na matéria concorrente são aqui apreciadas, num processo próprio de discussão política, primeiro, distribuição à respectiva comissão e depois a votação em plenário. Nem sempre o Governo acompanha, está presente institucionalmente, fisicamente, nas discussões das propostas de lei que apresenta, seja aqui nesta Comissão, seja no plenário. Os senhores secretários de Estado, os senhores ministros e o senhor Primeiro-Ministro podem entender, quer na Comissão, quer no plenário, estar ou não presente nas discussões e votações que se fazem sobre as propostas de lei que o Governo apresentou. É uma opção política que o Governo tem, de estar ou não presente nessas discussões. A maioria das vezes, diga-se, não está. Não está. É entregue a proposta em papel e faz aqui a discussão. Estará apenas aos grupos parlamentares que suportam o Governo e que fazem essa discussão, apoiando politicamente as propostas. Mas esta Comissão tem um poder de fiscalização e de chamada dos membros do Governo cá à Comissão, nas matérias específicas, tem o poder de fazer agendamentos potestativos, tem um conjunto, mais do que um, de agendamentos potestativos que escolhe livremente cada grupo parlamentar, em que, entre aspas, obriga o membro do Governo, neste caso na área do trabalho ou da segurança social, a vir cá à Comissão prestar esclarecimentos. E no plenário também sucede o mesmo. Também há esse poder de agendamento potestativo e de chamada dos membros do Governo para prestarem esclarecimentos, para além das perguntas por escrito, como referiu a deputada Rita Rato. Saindo das questões meramente do funcionamento processual, há duas matérias que me chamaram a atenção no ponto da ordem de trabalhos de hoje e que penso que foram matérias que há interesse da delegação de Moçambique em ouvir, e trata-se da matéria, por um lado, da proteção das crianças e dos jovens e as questões da igualdade de género entre homens e mulheres, combatendo a discriminação e as desigualdades. Eu quero dizer que estes pontos são também preocupações da Assembleia da República Portuguesa e eu considero que, em particular, do meu partido, do Partido Socialista. Nós temos uma comissão de igualdade, de promoção da... Sim, subcomissão no Parlamento, e uma comissão de igualdade, que funciona junto do Governo, e também uma subcomissão aqui parlamentar. E há também uma comissão de proteção de crianças e jovens e risco, que ainda ontem teve aqui uma audição connosco. E, portanto, são comissões que têm poderes próprios, institucionais, que têm competências próprias para, precisamente, tratar as questões da proteção das crianças e dos jovens e as questões da igualdade. Aliás, no tempo já houve um governo do Partido Socialista, onde inclusive no governo havia um Ministério da Igualdade, dada a preocupação com esse tema também cá em Portugal. E também no sentido politicamente de promover a igualdade e a combater a discriminação entre os géneros, diga-se que aqui em Portugal tem-se procurado que haja uma, nas listas que são feitas, candidatas à Assembleia da República, alguns partidos, e no caso o Partido Socialista, têm procurado uma cota para um género, feminino ou masculino, e até caminhando no sentido da paridade, da igualdade nas listas de entre homens e mulheres.
Sr. Deputado Moussa, eu só quero interrompê-lo por um pequeno pormenor, é que acho que a delegação tem um encontro com um membro do governo ao meio-dia e meia.
Eu vou
e
terminar.
O PSD ainda quer fazer a sua intervenção.
Eu vou terminar. Isto em relação a estes dois temas, que são temas que são preocupação. Por outro lado, só queria mesmo terminar com outro apontamento, que é a importância que para esta comissão, na área quer do trabalho, quer da segurança social, o Conselho Económico Social, onde estão representados os parceiros sociais, empregadores e trabalhadores, assume e trabalha muito proximamente connosco. Queria só salientar a importância do Conselho Económico e Social.
Muito obrigado, Sra. Deputada Clara Marques Mendes. Entretanto, tenho aqui a indicação de que os representantes da Comissão de Moçambique tinham algumas questões adicionais a colocar. Portanto, agora peço-vos a celeridade no processo.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu serei muito breve. Quanto ao funcionamento, eu julgo que está quase tudo explicado. Gostaria só apenas de acrescentar um aspecto, é que esta comissão também já se deslocou, a própria comissão, não só apenas os deputados, foi ao exterior, que, nomeadamente a empresas e instituições, para conhecer algumas problemáticas. Relativamente às políticas, que eu acho que é importante e ao que está na ordem de trabalhos do dia de hoje, eu gostaria de salientar também que há preocupações fundamentais do governo português e têm sido seguidas e têm sido apoiadas no sentido de proteção quer dos jovens, quer das crianças, quer desta questão, como também foi referida há pouco, da questão da igualdade. E eu gostaria de chamar a atenção de dois aspectos, porque não há muito tempo, dois aspectos, que existem comissões de proteção de crianças e jovens. Aliás, ontem mesmo foi ouvido aqui na Assembleia da República o Presidente da Comissão Nacional de Proteção de Crianças e Jovens, no sentido de, porque a nossa grande preocupação e a preocupação do Estado português é garantir o desenvolvimento integral do jovem e da criança, e sempre que esteja em causa ou que haja riscos para esse desenvolvimento integral, temos também as comissões de proteção de crianças e jovens em risco que intervêm e que muitas vezes até junto das próprias famílias tentam reorganizar e criar novas soluções para aquilo que está a ser, para que se garanta esse desenvolvimento integral. Um outro aspecto que eu gostaria de salientar é relativamente, e uma vez que esta comissão tem competência no âmbito do direito do trabalho, salientar a questão da igualdade, e com um aspecto que nós temos visto como muito positivo, que são as alterações que foram efetuadas ao Código de Trabalho já há uns anos relativamente à parentalidade. Ou seja, houve uma preocupação em estabelecer regras em que se fomente uma maior igualdade entre pai e mãe no que diz respeito às responsabilidades parentais. Há uma preocupação também com uma maior conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal. E essa alteração ao Código de Trabalho, em que permite que o pai e a mãe façam, organizem a vida e possam optar pela licença de maternidade ou paternidade, isso veio também, de certa forma, fomentar a igualdade de género. Portanto, para já é tudo, mais para ficarem também com uma ideia nestas duas temáticas. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Então, eu penso, vou dar a palavra ao Sr. Presidente para que tão breve seja possível ainda colocar algumas questões e vamos ver se conseguimos ainda responder, apesar do tempo.
Por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não ia colocar bem algumas questões, mas ia-me referir a algumas questões sobre as quais a nossa Comissão se tem debruçado no processo de trabalho. Nós sabemos que o Estado moçambicano é um Estado novo, daí que o mercado de trabalho também é emergente. As leis que regem tanto este sistema de trabalho são algumas leis que vieram do passado, não é? Que estão desajustadas com a nova realidade, e nós nos preocupamos muito com o combate do trabalho infantil. É um problema muito sério que nos tem levado a grandes debates. Preocupamos-nos também com o problema do tráfico de menores, porque sabemos que esses menores são levados para a prostituição infantil, no caso de meninas, e ao trabalho forçado, no caso de rapazes. E também temos uma questão muito pontual neste momento, em que vêm muitas empresas investirem no nosso país, a questão de segurança no trabalho, a obrigatoriedade de contribuição para a segurança social do trabalhador. São casos muito pertinentes. E depois temos a questão do ingresso da rapariga na escola e, por consequência, tanto o ingresso ao posto de trabalho, ao mercado de trabalho. Portanto, temos levado à mesa de discussões, de debates, de seminários, de conferências com a sociedade civil, estas questões, para encontrarmos algumas soluções, porque nós sabemos que no nosso país nem tudo passa por via legislativa, porque a lei pode estar presente e ela não ser aplicada. Nós sabemos, é tal coisa que um dos deputados estava a falar, né? Nós também temos questões desta natureza, né? Então, mas nós fazemos debates com a sociedade civil, com alguns setores da sociedade civil, para compreendermos a problemática e por via consuetudinária podermos passar, portanto, termos algumas soluções paliativas antes de irmos às leis. Muito obrigado.
Muito obrigada. O tempo já é escasso, mas queríamos aqui dizer que, em termos desta troca de experiência, ficamos a perceber mais ou menos que os processos são. E, finalmente, mesmo eu gostava de saber que leis aqui a Comissão terá trabalhado no sentido da proteção social. Proteção social no que diz respeito à criança, ao idoso, as pessoas com deficiência, enfim, que leis passaram por aqui, e não só, a nível também do próprio trabalho, e qual é a relação que têm tido com os trabalhadores da função pública, enfim, aquela defesa toda que tem sido propalada, que o Parlamento tem que fazer alguma coisa. Ainda ontem, uma senhora no hotel dizia o seguinte: vocês no Parlamento têm que nos defender, têm que nos defender. Eu dizia a ela: defender? Ah, mas eu sou parlamentar moçambicana. Não, os vossos colegas parlamentares portugueses. Enfim, obrigada.
Eu peço desculpa, estava ultrapassado na maior parte das questões, mas eu gostaria de contribuir com alguma experiência que nós trazemos em relação à proteção da criança. Nós temos estado a aprovar algumas leis, algumas convenções relacionadas com o assunto. Mas, para além disso, nós temos a criança na primeira pessoa a apresentar. Nós temos um parlamento infantil, no qual eles tem o Parlamento em si como a sua casa, tem o seu presidente e eles fazem exclusivamente perguntas aos governantes, ao governo, aos ministros. Em algumas situações, eles têm a presença do chefe de Estado e fazem perguntas inocentes, por assim dizer, a esses governantes. É uma sessão que, para adultos, poderia levar uma semana. As crianças têm um déficit de tempo muito reduzido. Elas são muito diretas, colocam as questões que lhes vêm da alma e essa experiência nós gostaríamos também de deixar aqui convosco. Obrigado.
Muito obrigado. Eu vou, obviamente, dar a palavra aos grupos parlamentares, mas tenho a indicação de que, na verdade, já ultrapassamos todo o prazo. E está... a senhora secretária está à espera da comissão. Agora, nós vamos para o almoço, não sei quem é que irá, mas, portanto, alguns destes assuntos poderão depois ser informalmente trocados ao almoço, mas, de qualquer maneira, para quem não pode estar e quer dar o seu contributo e dar uma resposta, rapidamente, a senhora deputada Rita Rato.
Era apenas porque são questões muito específicas que nós possamos fazer em nome da Comissão que se faça um levantamento das iniciativas e os trabalhos que foram realizados e de que depois se entregue à delegação no sentido de terem conhecimento no âmbito desta legislatura de tudo aquilo que já foi trabalhado, os projetos de resolução, projetos de lei, propostas de lei, para que possam depois estudar esses dossiers, assim entenderem.
Muito obrigado. Eu penso que é uma excelente sugestão. Eu tinha ficado com a ideia que o Sr. Deputado Idália... Não?
Senhor Presidente, muito obrigada. Saudar a delegação. Eu estarei presente no almoço e por isso mesmo terei a oportunidade de trocar impressões, não só sobre direitos das crianças e estratégia para implementar não só a Convenção como para garantir medidas de prevenção e medidas de intervenção primária, mas também medidas reparadoras, mas também no âmbito da deficiência, falarmos sobre a aplicação também da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que eu sei que Moçambique também assinou, e, portanto, podermos falar sobre isso, tenho toda a disponibilidade e certamente depois teremos mais tempo, não vos quero empatar mais, mas da parte do Partido Socialista temos toda a disponibilidade.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Sá, muito rapidamente.
Sr. Presidente, em 30 segundos, mas para ficar aqui no registro dos nossos trabalhos. Relativamente ao que disseram, ao que a delegação colocou, queria salientar a importância da autoridade para as condições do trabalho. A importância da inspeção de trabalho e da autoridade para as condições de trabalho. Em segundo lugar, a importância de uma iniciativa que nós aqui desenvolvemos, que é o Parlamento dos Jovens, e que podia servir de troca de experiência, que é uma iniciativa que consideramos de grande valia, nesse sentido, que é o Parlamento dos Jovens.
Muito obrigado. Eu queria dar para encerramento dos trabalhos a palavra à Sra. Presidente, só para se despedir, porque há alguns dos meus colegas que não estarão no almoço.
Mais uma vez, muito obrigada. Queríamos aqui apresentar alguns presentes. Eu penso que o Sr. Presidente terá que depois fazer chegar. E agradecemos bastante pela hospitalidade, por este momento de interação, apesar de pouco, mas sentimos que muita coisa ficou retida e vamos depois transmitir esta experiência aos nossos colegas. E eu acho que o almoço também poderá dar para aqueles que estarão, podermos interagir um pouco mais, porque há algumas questões que eu estava aqui a apresentar e vemos que o almoço será um momento informal, mas que penso que vai ser útil para que possamos sair todos bem. Obrigada.
Muito obrigado. Só para encerrar os trabalhos, eu só quero explicar porque é que alguns dos colegas não estão ao almoço, porque obviamente há trabalhos e há comissões que decorrem logo às 2 horas e por isso é impossível que alguns deles, perante o tempo que têm, possam estar connosco. Mas, de qualquer forma, tenho aqui uma pequena lembrança. É uma pequena lembrança desta comissão e aqui da Assembleia para uma peça de porcelana, estou a ser informado, uma peça de porcelana que é para oferecer à delegação.
Obrigada.